2012, também dizíamos que não havia alternativa. E é verdade. Ou melhor, há sempre a alternativa da capitalização pública. E foi o que aconteceu. Em 2013, nós emprestámos, através da parte pública, 100 milhões de euros à TAP. Recorda-se disso, fazia parte do grupo de deputados que acompanhava esta matéria. Houve um empréstimo de emergência à TAP, portanto nós não abanámos a bandeira do isto está muito mal, está muito mal, está muito mal, e depois não acontece nada. Não, aconteceu. A parte pública teve de estender um empréstimo, aliás vários empréstimos, que em junho desse ano, dentro do limite permitido de 6 meses pela Comissão Europeia, foi reembolsado por um consórcio bancário. A TAP conseguiu estabilizar a situação e, junto da banca, endividar-se por conta do 501, não é? Por conta daquele artigo que diz que as responsabilidades da TAP são responsabilidades do Estado e não são auxílio do Estado, porque estão na lei. Pronto. E, portanto, julgo que em 2015 aconteceria inevitavelmente a mesma coisa. A convicção que formei na parte final do meu mandato é que a urgência de tesouraria era similar à urgência de tesouraria que havia em 2012 e, portanto, se não houvesse privatização, teria de haver uma intervenção pública com custos mais elevados, porque tinha havido uma em 2013 e, portanto, isto tem uns intervalos, uns períodos de cura das intervenções anteriores relativamente alargados e, portanto, cada vez que há abuso desses mecanismos de 6 meses para emprestar e depois é reembolsado, há cada vez punições adicionais, decorre do direito comunitário. E, portanto, admito que a situação em 2015 tenha chegado a esse ponto. Os relatos de que tive conhecimento direto eram bastante aflitos por parte quer da doutora Teresa Lopes, quer do engenheiro Fernando Pinto, no que diz respeito às necessidades de tesouraria, à posição de pauperada de tesouraria da TAP, e portanto acho que inevitavelmente uma de duas coisas aconteciam: ou a transação era concluída e a privatização fazia-se e entrava dinheiro, ou não concluía e portanto haveria necessidade de um auxílio público. Não me parece que houvesse uma terceira via. O senhor deputado Hugo Costa diz-me porquê que o acionista privado não fechou a Manutenção Brasil, se era assim tão má. E peço desculpa, há pouco ainda indo o deputado Bruno Dias, disse bem, mas em 2015 isto foi pior do que nos anos seguintes, e eu vou fazer fé no seu número, nos 40 milhões de euros. Repito-lhe os resultados negativos em euros em 2010, 11, 12, 13 e 14. Em 2010, 73,1 milhões negativo, 2011, 62,7. Eu tenho aqui números arredondados, eu há pouco tinha um papel em que tinha um número exato. Portanto, sim, na minha Brasil. 73, 62, estou a dizer a grandeza das dezenas de milhões, ok? Portanto, o número não é exato, 73, 62, 50, 41, 22 e depois 40. Portanto, a exceção, o senhor deputado diz, a exceção de 2014, o resto... Não, houve sempre uma trajetória, em 2015 agrava, tem razão no ponto, eu não tinha o dado comigo, tome como bom o número que refere, não tenho nenhum problema, mas, enfim, isto é factual, decorre do relatório e contas. Pronto, mas é só para dar essa nota, não houve uma exceção em 2014, houve uma trajetória em 2014 que se inverteu em 2015, mas que certamente nos fará justiça de não ter sido por nenhuma ação da nossa parte. Portanto, retomando o senhor deputado Costa, porque é que o acionista privado não fechou a Manutenção Brasil? Eu não sei porque é que ele entendeu não a fechar, provavelmente porque achou que ainda era possível tentar fazer alguma recuperação, uma vez que o custo de fechar a manutenção no Brasil era muito elevado, como aliás se viu em 2020, quando do encerramento, e os valores que nós tínhamos na altura já não eram muito diferentes. Também sei que a Azul era o principal cliente da manutenção no Brasil. Não sei se o facto de não ter fechado está ligado a esse aspecto em particular. Sei que ele considerava que a manutenção no Brasil poderia ser recuperada também por conta de mais trabalho que a Azul, que fazia parte do grupo económico, pudesse lá fazer. Portanto, ele tinha um plano com alguma recuperação da manutenção no Brasil. É tudo quanto posso testemunhar aqui na comissão. O senhor deputado perguntou-me também o que é que acontecia se não fossem enviados os dados da monitorização. Na prática, se as mutuárias, o que está previsto no acordo relativo à estabilidade económica ou financeira, é que se as mutuárias não enviassem a informação, estava a compradora obrigada a fazê-lo. Ou seja, o acionista tinha de enviar em nome das mutuárias. E se não enviasse, era uma violação do acordo, com as consequências que já falámos. Era essa, portanto, era uma das obrigações, a violação das obrigações determinava um período de cura. Se esse período de cura não fosse observado, determinaria, no limite, o exercício do direito potestativo. Por fim, as cartas que lhe chamam cartas de conforto, que eu tenho referido como cartas aos bancos. As cartas são finalmente emitidas dia 12 de novembro, não tenho conhecimento de nenhuma carta anterior a 12 de novembro. Elas foram um elemento essencial para a privatização. Os bancos queriam ter o conforto de que o entendimento do Estado relativamente ao exercício do direito potestativo era esse. Não foi o primeiro pedido dos bancos. Os bancos, numa fase ainda anterior da privatização, queriam que a par pública clarificasse o seu entendimento relativamente à aplicação ou não do artigo 501, e a opção que foi entendida pelo governo de então foi que ir pelo exercício do direito potestativo melhor protegia o interesse do Estado, e eu estou de acordo. Tanto que os bancos que inicialmente queriam essa clarificação da posição da parte pública sobre o artigo 501 era basicamente dizer: tu és responsável pela dívida, e o que nós dissemos foi: eu, por via do exercício do direito protestativo, passo a ser acionista único e por essa via sou responsável. Mas pelo menos tenho a empresa, não sou só responsável pela dívida, depois de ter alienado a empresa. O senhor deputado Bruno Aragão, a data do 16 de outubro, com o conhecimento detalhado formal dos fundos Airbus, está correto, 16 de outubro, num ofício dirigido pela Atlantic Gateway à par pública, do qual terá sido remetida cópia ao meu gabinete e ao gabinete da Secretária de Estado do Tesouro. Depois, a 30 de outubro, a minha saída, sim. A 12 de novembro, o parecer da VDA, sim. Voltamos a 23 de outubro, o senhor deputado refere o despacho das cartas de conforto, não. A 23 de outubro, o que acontece é uma resolução do Conselho de Ministros, é, se quiser, aprovado ou uma alteração ao acordo de venda direta para nele constar também como anexo o acordo relativo à estabilidade económica ou financeira da TAP. A data dos despachos dos...
Do seu despacho sobre...
Mas eu não tenho o despacho na carta. O despacho é do engenheiro Miguel Pinto Luz e da...
Se quiser ligar o microfone, Sr. Deputado Bruno Aragão.
Nós temos no nosso acervo um anterior a esse do dia 12, que é, por isso é que nós sabemos que há uma alteração na redação que passa do tal... meio, se quiser, para atingir o fim, para o fim, era daí que vinha a minha... Eu estava só a confirmar qual era essa data.
Pode ser 23 de outubro, não tenho a data aqui comigo, peço-lhe desculpa, Sr. Deputado. A 23 de outubro tenho esta nota da resolução do Conselho de Ministros que aprova essas alterações. E depois, a carta ou a comunicação do Sr. Engenheiro Fernando Pinto, como digo, não sei se é carta, se é e-mail, mas enfim, é uma comunicação, é dia 4 de novembro e não 6 de novembro. Por fim, Sr. Deputado Filipe Melo, eu pude testemunhar, em primeiro lugar, tenho do Sr. Comendador Humberto Pedrosa a melhor impressão, quer pessoal, quer profissional, quer enquanto empreendedor com responsabilidade social. É essa a imagem que tenho dele, foi essa a imagem com que fiquei no âmbito das minhas funções governativas. Tive várias interações com o Sr. Comendador Humberto Pedrosa por vários motivos, muitos na área dos transportes mais diretos, terrestres, algumas no âmbito dos transportes aéreos. Fiquei dele com esta impressão de ser um homem também preocupado com responsabilidade social, e saio bastante desapontado com o fim que a participação dele na TAP acabou por ter, porque sei o carinho com que ele abraçava aquela aventura, mas também a vontade que tinha de transformar a TAP numa companhia maior, como conseguiu até a pandemia afetar a operação da empresa e depois, enfim, com as consequências de que já falamos. Se o grupo de investidores nacionais é uma hipótese, é uma vantagem, poderão atribuir um valor maior à TAP, não sei muito bem transformar o valor sentimental em valor económico. Como já tivemos a ocasião de falar há pouco, até uma resposta ao deputado Carneiro, 1.100 milhões de euros eu diria que é a barreira inferior. 1.100 milhões de euros já é um montante muito significativo. Não haverá muitos grupos nacionais ou mesmo grupos de empresários nacionais com condições para olhar para uma operação dessa ordem de grandeza, dessa natureza. Que a presença do Sr. Humberto Pedrosa num consórcio traria certamente muito conforto para o Estado, se me posso imaginar na posição do Estado, acredito que sim, é um empresário muito responsável, mas os montantes em causa julgo que tornam difícil que empresários nacionais possam juntar para uma empreitada desta. Mas também diria que empresários nacionais, se quiserem juntar-se, o façam a um empresário da indústria, não é? É fundamental ter conhecimento técnico, capacidade industrial para uma companhia com a importância que a TAP tem na nossa economia e genuinamente, e com isto termino a minha intervenção, julgo que já não há mais rondas nem mais perguntas, faço genuínos votos para que o processo de privatização corra bem, precisamos que ele corra bem, precisamos que uma parte significativa da dívida e dos juros que hoje pagamos sejam amortizados, que a TAP encontre finalmente o caminho que nós desenhámos, mas que foi interrompido pelos motivos que já conhecemos. Fico feliz que o consenso nacional se estabeleça numa TAP privada. É um ganho ideológico do governo de que fiz parte e dos partidos que o suportavam e espero que corra tudo bem à companhia aérea. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Dr. Sérgio Monteiro. O Sr. Deputado Carneiro pediu a palavra para que efeito?
É um ponto de ordem à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Faz favor, Sr.
Deputado. Sr. Presidente, foi aqui referido, e nós nem sequer falamos de Fernando Pinto, mas foi aqui referido pelo Sr. Deputado Bruno Dias, que Fernando Pinto teria entrado, se bem percebi, e corrija-me se estiver equivocado, em junho como gerente da Sociedade Atlantic Gateway. Ora, eu estou a consultar, e apenas para que fique registado a informação que é factual e pública e gratuita, está publicado no site de publicações MJ, portanto, a sociedade é constituída em 19/6/2015, Atlantic Gateway, tem uma primeira alteração ao contrato de sociedade de designação de membros dos órgãos sociais em 23/6/2015, e nesta alteração Fernando Pinto não integra esta alteração. Portanto, Fernando Pinto entra no registro que é feito a 5/11/2015 pela AP, apresentação 141/4/11/2015, inscrição número 3, e, portanto, se o Sr. Deputado, se eu percebi bem aquilo que disse, que Fernando Pinto teria entrado em junho como gerente desta sociedade, ora, factualmente, o que aqui está no registro comercial é que a data da deliberação é de 4/11/2015 e o registro é publicado em 5/11/2015. Uma vez que são elementos factuais, apenas para que fique registado e sem fazer nenhuma interpretação sobre o certo ou o errado de todas essas decisões. Obrigado.
Bem, muito obrigado. Fica o registro, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, para que efeitos?
Para interpelar a mesa, Sr. Presidente, por coincidência sobre o mesmo tema.
Faz favor, Sr. Deputado.
Eu tinha mesmo a intenção, eu presumi que houvesse algum pedido de esclarecimento adicional às respostas do Dr. Sérgio Monteiro. Concluída que está a audição, eu estava à espera de ser o momento adequado, pelos vistos já era o momento adequado, porque eu queria informar o Sr. Presidente que o PCP dá entrada nesta comissão de inquérito de um requerimento dirigido ao Ministério da Justiça no sentido de obtermos toda a documentação com o registro da Conservatória sobre todos os sócios e membros da gerência da empresa Atlantic Gateway, incluindo os registros de início e término de funções, bem como as eventuais referências a erros administrativos e diligências para os corrigir a partir de 2015, na sua fundação. Dito isto,